Então abra sua Bíblia, por favor, na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas. E nós temos um tema nessa meditação sequencial, que já dura alguns meses, que é um chamado à legitimidade do Evangelho. Essa é a razão porque Paulo escreveu, e por isso estamos meditando. Hoje nós continuaremos a meditação no mesmo tema, é uma mensagem continuada, pois na última semana nós observamos, nesses mesmos versos, uma mensagem sobre a liderança, um modelo de liderança evangélica, que está presente no capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 14. Quero recuperar essa breve introdução à mensagem para continuarmos a meditar nesse tema, um modelo de liderança evangélica. Então vamos ler, vamos retomar a leitura da Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Vamos orar e vamos preparar nossos corações com essas perguntas que já fizemos na semana passada e quero trazê-las novamente, porque vamos preparar nossos corações para respondê-las ao Senhor. A liderança a qual nos submetemos está verdadeiramente alinhada aos princípios genuínos do Evangelho? Se vasculharmos nossas vidas e tudo que nos cerca em relação à liderança, diríamos que estamos sujeitos a uma liderança evangélica genuína? E a liderança que nós exercemos, porque todos nós exercemos, em alguma medida, uma liderança, está realmente fundamentada nos princípios do Evangelho? E, por fim, se vivêssemos uma situação de conflito, onde a fé fosse exigida, uma vez que o líder lhe é responsável, e um dia essa responsabilidade sendo cobrada, se isso acontecesse contigo, numa hipótese, qual seria o seu posicionamento? Como você agiria como um líder que diz crer no Evangelho? Vamos orar e preparar nossos corações para essa mensagem. Senhor nosso Deus, assim como na semana passada, nós pedimos ao Senhor que nos ajudasse a compreender o que Paulo escreveu nesse trecho e o desafio quanto à liderança evangélica. Todos nós estamos, voluntariamente ou não, sujeitos à liderança. Vivemos numa comunidade, numa igreja, estamos inseridos num ambiente familiar, na sociedade, portanto, de alguma maneira, estamos sujeitos a ações de outros, pois quando esses agem, afetam diretamente nossas vidas. Mas sabemos também que nem todos aqueles que estão munidos de poder, que influenciam e afetam a nossa existência, fazem isso pelo Evangelho. Mas também, nós não apenas queremos filtrar a maneira como nos sujeitamos, mas também queremos exercer uma liderança conivente com a Tua Palavra, com o Espírito do Senhor, assim como o Senhor desafiou Pedro, Barnabé e tantos outros naquela liderança, e também era uma grande lição para toda aquela igreja. Que seja assim em nossas vidas nessa manhã. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Note para essa breve introdução. Nesse trecho, nós temos dois elementos fundamentais e hoje eu quero completar o primeiro deles, embora seja uma mensagem continuada. Paulo quer corrigir desvios espirituais que contaminam a fé. Esses desvios são temas, são doutrinas em relação ao que a igreja está vivendo, se afastando do Evangelho. Os judeus se aproximam daquela igreja e dizem a eles, vocês estão confiando na liderança de Paulo? Paulo não é um apóstolo tão bom. E essa história de tirar toda a tradição judaica para a salvação, salvação só em Jesus, não está muito certo. E a igreja foi cedendo aquilo. Paulo, aborrecido com aquela história, depois de todo o conflito em Jerusalém, ele vai escrever esta epístola dizendo a eles, olha, eu estou perplexo que vocês abandonaram o verdadeiro evangelho. É claro que esse é o tema central com a igreja. Mas ao falar sobre isso, Paulo está defendendo sua liderança. E ao defender sua liderança, ele menciona que ele se converteu genuinamente, ele era um judeu genuíno e se converte. Isso significa que ele tem potencial para poder entender o judaísmo por dentro e para dizer que aquilo era falso, que estavam impondo a eles coisas que não pertencem ao evangelho. E Paulo então menciona que vai a Jerusalém, ele não recebeu interferência de Pedro, ele parte depois de mais de uma década pregando o evangelho. Um dia esses judeus foram incomodá-lo e ele foi até Jerusalém para resolver o conflito. E disse ele, ninguém me acrescentou. Aquela liderança, ninguém pôde acrescentar nada ao evangelho que prego. Passa-se um tempo, o Pedro vai a Antioquia e é o episódio que nós estamos vendo agora. Ao falar da liderança, ele também acrescenta dois elementos para corrigir a igreja dos desvios espirituais, vai defender o modelo de liderança evangélica que ele exercia e que aqueles, Pedro, Barnabé e outros, também modificaram a liderança por causa dessa interferência de Paulo. É a reação de Paulo frente às ações de Pedro, Barnabé e dos judeus. Então, no capítulo 2, verso 6, já falei sobre a sedução da liderança, do 7 ao 10, a autenticação, e agora Paulo entra num assunto que nós estamos meditando desde a semana passada, sobre o modelo de liderança evangélica. No versículo 11, quando menciona que Cefas veio a Antioquia, Cefas é Pedro, evidentemente, e Pedro se tornará repreensível. Pedro cometeu um ato público que o Paulo assumiu a liderança para repreendê-lo. Portanto, uma liderança evangélica é aquela que assume responsabilidade diante dos conflitos. Talvez você tenha pensado, e espero que a essa altura já tenha ciência disso, que quando se fala sobre liderança, as pessoas pensam, olha, na igreja, então nós estamos falando do pastor, do diácono, de pessoas que estão exercendo certas funções onde tem pessoas sujeitas a ela. Olha, se isso que você acha que é liderança, você está certo, liderança é isso. Errado estaria se você achar que liderança é só isso. Liderança não é uma pessoa que na igreja é o pastor, diácono, diretor, ou que na empresa é um gerente, um diretor, ou que na sociedade é o prefeito, ou o deputado, ou o presidente. Nesse sentido, são pessoas sim, porque tem pessoas sujeitas a elas. Isso é liderança, mas não é, liderança não é só isso. Liderança é qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de poder e que, exercendo esse poder, afeta a vida dos outros. Isso já seria, em alguma instância, o assunto que estamos meditando. Afeta diretamente. Se você é um pai ou uma mãe, as suas ações afetam diretamente o lar e a vida dos seus filhos. Se você é um vizinho de alguém, a sua ação comunitária afeta a vida do seu vizinho. Se você é um membro dessa igreja, o seu comportamento afeta a vida dos demais. Se você é uma criança, as suas ações, elas afetam, em alguma medida, a vida dos seus pais, dos seus irmãos, quando você decide agir. Logo, liderança é toda ação que depende de você e que outros estão sujeitos a você. Tenho um exemplo nessa semana para dizer como que uma criança de 12 anos pode afetar a vida de todos com uma decisão. Qualquer uma de suas ações, que feita de forma irresponsável, afeta a vida dos outros. Você não precisa ser um chefe, um gerente, para ter grandes decisões. Qualquer decisão é liderança. É disso que estamos falando. Nós temos que assumir nosso posicionamento na Terra e com firmeza e sabedoria, porque Paulo foi colocado em conflito e assumiu assim. E, em terceiro lugar, ele julga. Todos nós vamos julgar. E não podemos julgar por inclinações pessoais, pois não seria uma liderança evangélica, quando julgamos as coisas. No versículo 14, quando, porém, vi que não procediam corretamente, o Paulo acrescenta de acordo com a verdade do evangelho. Sabedoria. Ter firmeza, posicionamento, mas ter sabedoria. E sabedoria para julgar, não por inclinações pessoais, mas pelo próprio evangelho. Se meditamos isso na semana passada, esses três primeiros elementos de um modelo de liderança, eu propus que pensássemos sobre a verdadeira liderança e que a verdadeira liderança cristã, ela não se trata de impor poder ou submeter pessoas à nossa vontade, mas de ser firme e dedicado ao que todos devemos nos submeter, que é o evangelho. Frisei a ideia da sujeição a uma liderança genuinamente evangélica. Para a conclusão dessa mensagem, que é a continuação desse modelo de liderança evangélica, nós vamos olhar mais alguns pontos importantes, mas eu queria propor um outro pensamento que acrescentasse aquele. Para que uma liderança seja cristã, é necessária a presença do evangelho. Se não tiver o evangelho, não é liderança cristã, é liderança. qualquer um munido de poder, influenciando pessoas, sujeitando pessoas, é um tipo de liderança. Mas a cristã precisa partir do evangelho. Mas se você deduziu todas as igrejas evangélicas, todos os lares evangélicos que têm o evangelho, então tem uma liderança evangélica. Não necessariamente. Porque se não tiver a presença do evangelho, não é liderança cristã. Mas se tiver, pode não ser autêntico. Pois Paulo está corrigindo pessoas que, dizendo-se evangélicos, também estavam tentando impor uma doutrina falsa. Então, nem sempre todo mundo que diz ter o evangelho é uma liderança genuinamente evangélica. Para que seja autêntica, é preciso se sujeitar a ele. Será que todas as igrejas, será que todos os lares evangélicos, será que todos aqueles que se dizem evangélicos, tendo o evangelho, se sujeitam a ele? Ou usam do evangelho para o seu próprio interesse? Isso seria uma liderança falsa que Paulo está corrigindo. Para que seja evangélico, tem que ter o evangelho. Para que seja autêntico, tem que sujeitar a ele. E para que se mantenha pura essa liderança, é necessária muita dedicação. A liderança evangélica você não exerce uma única vez na vida. Ela não tem formatura, porque os desafios se apresentam todo dia. E para manter a pureza, tendo o evangelho, sendo autêntico, você precisa se dedicar. E é isso que quero continuar a meditação sobre esse modelo de liderança evangélica. Note que um quarto item importante para um modelo de liderança evangélica é aquela que age contra os fatores contaminantes da fé. Não basta ter o evangelho, não basta crer, não basta ter uma liderança, tem que se preocupar com os fatores contaminantes. Observe alguns detalhes no versículo 12 desse trecho. Paulo disse, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio a apartar-se. Ao falar de Cefas, que é Pedro, Paulo menciona que naquele episódio, o com efeito é a ideia de uma explicação razoável. Deixa eu explicar para vocês o porquê que eu tive que combater a atitude de Pedro. Então, Pedro estava com os gentios, e com os gentios ele comia, se comportava com os gentios. Mas quando chegou a turma de Tiago, enviados por Tiago, o Pedro mudou o seu comportamento. E a nota que ele coloca, então, com efeito, é uma espécie de explicação. Esse alguns da parte de Tiago, Paulo não menciona os nomes e nem a quantidade de pessoas, refere-se a pessoas enviadas por Tiago, então são judeus. Pessoas que vinham de Jerusalém e representavam, de certa maneira, a liderança de Tiago. Não é mencionado no texto a referência à pessoa de Tiago, como tendo sido ele o doutrinador desse pensamento. A questão é que lá em Jerusalém, Paulo foi até Tiago, até Pedro e conversou. A circuncisão não pode ser colocada no evangelho. Nem Pedro nem Tiago acrescentaram nada. Paulo vai à liderança naquele concílio e nenhum dos judeus acrescentou alguma coisa. Você está certo, Paulo. Mas vamos combinar assim. A circuncisão é cultural. E o judeu, ele circuncida o seu filho quando nasce. Perfeito, não tem problema. O Paulo não viu problema nisso. Deixa, isso é coisa de judeu. Isso é um sinal, é um símbolo. Símbolo não tem problema, desde que você não diga que o símbolo salve. Então eles entraram naquele acordo. Paulo, você e Barnabé, pregue para os gentios e está tudo bem. Agora deixe Tiago, Pedro e os outros pregarem para os judeus. E o judeu pode continuar se circuncidando. O Paulo disse, está tudo certo, estamos de acordo e pronto. O problema é que havia ali um grupo que quis criar uma pequena armadilha. Vamos combinar que está certo, Paulo e o Timóteo voltam para a Antioquia e nós vamos doutrinar essas pessoas para dizer que não é bem assim. Na presença de Paulo, calado. Na ausência de Paulo, começaram a falar. E algumas dessas pessoas que estavam ali com Tiago aproveitaram que estavam fora de Jerusalém. Note, uma doutrina mal colocada. Talvez o Tiago não pensasse assim. O Pedro também não pensava assim, mas o Paulo diz que ele ficou com medo. O Pedro sabia que estava errado e ele preferiu agir errado por medo da perseguição. Mas esses da turma de Tiago eram aqueles que estavam se aproveitando. Se nós podemos viver como judeu, então vamos viver como judeus. E acabou. Já que ninguém está exigindo uma certa mudança, vamos continuar. E o evangelho será acrescentado. Ou seja, não é uma sujeição ao evangelho. Isso é muito importante para o que Paulo está trazendo, porque se o Senhor permitir, nós vamos continuar meditando nesses versículos depois para pegar as lições para a vida pessoal, para os desvios da igreja. Esse aqui é um grande desvio da igreja. Quando a igreja acha que basta colocar o evangelho na vida e seremos evangélicos. Um evangelho que não exige mudança. Isso para outro momento. Aqui quero ainda frisar a ideia da liderança. Diz ainda que ele comia com os gentios. O comer com os gentios, você pode talvez imaginar uma cena que eles estavam lá no grande banquete, então havia uma mesa para gentio e uma mesa para judeu. Não é bem isso. A ideia de comer com os gentios eram vários encontros que tinham naquele momento, não era um único dia, numa única noite. Eram momentos que vocês iam ter refeições. E a refeição para o judeu é um rito. E na refeição dos judeus, um gentio não pode se assentar à mesa, uma vez que você tem que fazer um kiddush para aquela refeição. Você não pode pertencer ao kiddush, fazer o kiddush, se você não é judeu. Assim, o judeu separava a refeição como um ato litúrgico. E a presença de um gentio era considerada uma contaminação levítica. E o que aconteceu? Então, eles ficaram lá aquele tempo todo, e quando ia com o gentio está tudo bem, se comporta com o gentio, come com o gentio. Com o judeu tem todo um ritual, e o gentio não pode participar. Logo, criou-se uma religião separatista. Porém, é a forma de Paulo dizer, olha, eu fui observando aquilo. Não foi algo precipitado. Não foi uma única ação. Quando tive certeza. Quando, porém, é a situação de contraste que, para Paulo, é a justificativa das suas ações. Ele olhou para Pedro e descobriu que ele se afastou. O Pedro ficou diferente. O Pedro estava dissimulando. O Pedro estava disfarçando as suas ações. Ou seja, eu vou comer com os judeus e aqui eu sou judeu. E se alguém me perguntar, não, gentio, eu vou comer com gentio. Mas com os gentios, ele se comporta como gentio, e se alguém fala, ele fala assim, não, judeus são todos malucos mesmo, é assim mesmo. Então, Pedro tinha ali dois comportamentos. E esse comportamento foi sendo administrado até que chegou uma hora em que o Paulo concluiu aquilo, então eu não tive dúvidas do comportamento dele, porque ele se apartou. É um posicionamento separatista e religioso que era a ideia de que aquilo interferia no evangelho. Esse é o ponto central desse versículo quando diz, veio a apartar-se. E aí o Paulo teve que agir. Enquanto o Pedro quer ser dissimulado, o Paulo estava pensando, eu não tenho nada a ver com isso, cada um faz o que é da vida. Se o Pedro vai por esse caminho, vai ser um problema dele. Mas uma vez que ele está aqui na minha casa, em Antioquia, e ele começa a contaminar o evangelho, e aquelas pessoas olham para a minha pessoa e descobrem, Paulo, se você é um líder evangélico, está sujeito ao evangelho, você vai ficar com medo de Pedro e dos outros? Aí o Paulo disse, não tem mais jeito, conflito. Não dá para agradar agora gentios e judeus. E não dá mais para salvar a pele de Pedro. Então o Paulo tomou uma iniciativa. Quando percebeu que aquilo contaminaria a fé. É claro que nesse ponto, para a nossa liderança, eu tenho algumas aplicações para o nosso pensamento. Pois Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, no capítulo 1, versos 16 e 17, Paulo disse assim, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Em outras palavras, Paulo estava ali naquele momento, e nós que conhecemos a mente, o coração de Paulo, a seriedade com o Evangelho, a sua honestidade em defender o Evangelho, porque ele abandonou tudo o que era por causa do Evangelho. E quando vê as pessoas se comportando, isso não incomodou Paulo. Cada um se comporta do jeito que quer. Mas quando Paulo percebeu que aquilo afetava a liderança dele, aí ele se torna responsável. Está na minha casa, está contaminando o evangelho que sou eu, incumbido por Deus de defendê-lo, e está contaminando aqueles que eu devia proteger a fé. A minha liderança foi afetada. E uma vez em conflito, o líder tem que agir para proteger aqueles que ele ama e para proteger aquilo que ele é chamado para defender, que é a sua fé. Do contrário, será falso. É o conflito. E é nesse momento que o Paulo então diz, eu tenho que agir contra aqueles que contaminam a fé. Senão serei eu responsável. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 9, Paulo fala sobre um pouquinho de interferência. Que alguém poderia argumentar, Paulo, se afasta dos judeus, deixa cada um no teu canto. E o Paulo fala assim, olha, não é uma coisa pequena. Vocês estão achando que é uma coisa pequena. Mas um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento não pode ser tolerado quando aquilo contamina a fé. Que aplicações nós podemos fazer nesse ponto para a nossa liderança em todos os níveis? Olha, nós não somos corregedores do mundo. Tem gente que acha que é. Que acha que pode sair por aí dizendo o que está certo e o que está errado. Eu sei que eu não sou, então cada um vive como quer. Mas até mesmo na igreja, olha, eu não vou à casa de ninguém dizer como você tem que viver. Cada um vive como você quiser. Aquilo que afeta a sua liderança ou a tua liderança na casa, você prestará contas a Deus. Aqui na nossa igreja, frisei diversas vezes, pastor Wallace e eu, nós não fazemos isto, mesmo sabendo que muitos pastores o fazem. Vez ou outra somos cobrados disso. Como é que vocês fiscalizam a vida das pessoas? Mas nós não somos fiscais de vida de ninguém. Vocês não são os pastores? Nós somos o pastor. O pastor é um servo da igreja, espiritual da igreja. Uma função para admoestar, aconselhar, pregar a palavra, discipular, aconselhar. Mas eu não sou o líder na casa das pessoas. Cada pai, cada mãe é líder na sua casa. O que acontecer com seus filhos, culpa sua, não me culpe. Jamais culpe. A igreja não fez nada, a igreja não tem que fazer nada. A educação dos seus filhos pertence a vocês. Se vocês falharem, filhos ruins, não crentes, não evangélicos, culpa de vocês, não minha. Vou dar conta dos meus filhos. Ah, mas a minha esposa, mas o meu esposo, responsabilidade sua. Você quer mudar o seu esposo? Viva o evangelho pelo bom procedimento, ganhe teu esposo. Quer ganhar a esposa? Viva o procedimento do evangelho, ganhe sua esposa. É sua, eu posso te aconselhar, te ajudar, dar subsídios, mas não assumir liderança para você. Ah, mas a sociedade, nós não vamos mudar a sociedade, é assim que funciona. Aquilo que tiver à mão, você será responsável. E nem sempre aquilo que você assume como responsável vai mudar tudo, mas você será um bom líder diante de Deus, porque o que tiver à mão para fazer, você fez como para o Senhor. Nesse sentido, na sua casa, o que entra na sua casa que contamina o evangelho é culpa sua. Você não só tem que proteger os seus liderados como esposa, filhos, ou esposa e filhos, ou um irmão e pais, todo mundo tem responsabilidade de proteger o outro, como de proteger o evangelho. Se você é um cristão evangélico, você é necessariamente um defensor da fé evangélica. Não é do pastor essa responsabilidade. Você. Quando alguém atacar em a fé, o que você faz? Quando você vê a fé sendo contaminada, o que você faz? Paulo disse, eu sou um defensor do evangelho, eu não posso permitir que nem mesmo Pedro contamine essa fé. Porque seria eu um líder falso. Um líder falso é aquele que diante da multidão, para discursar como estou aqui fazendo nesse momento, é fácil. Olha, eu sou líder, eu sou líder, eu sou líder. Mas na hora que sou pressionado, a hora em que eu tenho que levar o prejuízo para dizer eu creio nisso e não nego, aí pronto, aí acabou a liderança. Defensor do evangelho. Observe que atribuir culpa àquele que contaminou a fonte não exime da responsabilidade quem deveria protegê-la. Em outras palavras, não podemos culpar se o mundo é ruim, as pessoas não amam a Deus, pouco importa. Você é o responsável. Foi contaminado a fé, não importa quem é o culpado, você é o líder. O líder tem que cair lutando. Invadiram o meu território, sim, mas o que fizeram? Passaram por cima do guarda. Olha, então não é culpa do guarda, ele fez o que pôde. Invadiram o território porque o guarda viu que não dá para correr ou fugiu. Falha do guarda. Ele permitiu que entrasse. Assim deveria ser nossa postura na igreja. Claro que se aplica assim à vida dos pastores. Às vezes nós pregamos e ensinamos coisas aqui que ofendem algumas pessoas. Você que está nos visitando, espero que você fique mesmo assim. Mas de vez em quando não tem como defender a verdade e achar que todas as outras diferentes são verdades também, não tem jeito. É necessário, quando você diz que uma coisa é verdade e aquilo contraria o outro, que o outro seja mentira. Tem que ser por consequência, pela lógica, mentira. Mas é claro que nós não estamos aqui saindo caçando inimigos do mundo para destruir como se nós fôssemos os donos da verdade. Mas se ensinar a verdade, pressupõe que você esteja dizendo que todos os outros sejam mentira. E não dá para pregar o evangelho hoje sem condenar a maioria da igreja evangélica brasileira, infelizmente. Lamento ter que dizer isso. Não dá. Se aqui nós formos pregar, ensinar e ficar assim, olha, não vou ofender o fulano, o ciclano, o beltrano, tal, não prega mais, porque é quase impossível explicar o evangelho hoje genuíno sem ofender a maioria da igreja evangélica brasileira. Sem olhar para aqueles livros na estante que são vendidos toda semana. Eu faço parte de um grupo que não é evangélico, de escritores, e que um indivíduo falou assim, olha, estou tentando escrever um livro, porque se eu não conseguir publicar, eu vou ter que devolver o patrocínio. Ele recebeu um patrocínio. Estou tentando, mas já faz tempo, já estou no segundo ano, tenho que terminar esse ano. Olha que maravilha, né? Um indivíduo tem que gastar 2 anos patrocinado em tempo integral para poder escrever um livro. Os evangélicos escrevem 1 por semana. E por quê? Porque eles não estão preocupados em investigar a verdade. Porque para investigar a verdade, olha, tem que transpirar. Tem que estudar. Tem que dedicar. Então, hoje, os pastores se orgulham. Eu já produzi 200 livros e produzo 1 toda semana. Com certeza, é o que você acha sobre a verdade, porque não é uma consequência da verdade. Porque se fosse, olha, tem que transpirar. Então, a culpa daqueles que estão contaminando a fé, às vezes, é nossa, porque deveríamos proteger. E uma vez consumada a contaminação, não é dever do líder apenas condenar o contaminador, mas agir para purificá-la. Algumas vezes nós vamos ter que apontar, olha, isso aqui está contaminando, mas já contaminou? Agora nós vamos ter que lutar para purificar, isso dói. É nosso dever proteger a nossa casa contra o pecado, mas também é nossa responsabilidade retirá-lo de lá. Isso é para cada pai no seu lar, para pastor na igreja, para líder de grupos, para aquele que vai exercer poderes na sociedade e para cada um individualmente. Você é responsável por expurgar o pecado do seu coração e não deixar que ele se contamine. No mínimo, você é responsável pelas próprias ações. No mínimo. Para que uma liderança seja cristã, é necessária a presença do Evangelho. Para que seja autêntica, é preciso se sujeitar a ele. Mas para que se mantenha pura, é necessária muita dedicação. Note que, em quinto lugar, além de agir contra os fatores contaminantes, o modelo de liderança evangélica é aquele que não age pela maioria e não teme a homens. Isso é importantíssimo para uma liderança genuína. No versículo 11, Paulo disse: quando, porém, Cefas, já expliquei na semana passada que é Pedro. Os defensores de Pedro querem dizer que é um outro Cefas. Não há nenhuma razão suficiente para aceitar isso. É Pedro. E ele veio, a ideia de que ele veio, Pedro veio, é a ideia de que Pedro foi até Antioquia, ele está fora de Jerusalém, sendo ele o respeitado apóstolo de Jerusalém. Só que agora ele está em Antioquia. E ali ele se depara com um homem de verdade. Um homem que não tem medo de enfrentar a morte por causa do Evangelho. E um homem que é capaz de afirmar: em nada considero a vida preciosa, contanto que eu cumpra a carreira que recebi do Senhor. Imagine se esse homem vai fraquejar para Pedro. A liderança precisa de homens corajosos, mas com sabedoria. E a resistência, Pedro. Essa resistência é a ideia de contrapor ao desejo de agradar homens. Aqui nós já temos o tema. É óbvio que se você tivesse hoje, frente ao Pedro, o maior dos apóstolos, o mais respeitado dos apóstolos, e ele está se comportando e levando toda a liderança com ele, qual seria a sua posição? Aí você ia pensar: vou com a maioria? Vou com aqueles que detêm a fama? Aqueles que detêm o poder? E ficarei bem com eles? Ou afronto? E amanhã não sobra nada para mim. E amanhã vou ser perseguido até por esses que deviam ser meus irmãos. Qual é a sua escolha? A liderança chama essa escolha. Não agir pela maioria e não temer a homens. Quando diz, com efeito, antes de chegarem, é o momento em que a maioria do poder representado era de não-judeus. Paulo disse, teve um momento que tinha a maioria não-judeu. Então, naquele momento, Pedro se juntou à maioria. De repente, chegam da parte de Tiago. Parte de Tiago, a maioria do poder representado. Quando chega, não sabemos quantos. Mas eles representavam a maioria de tal maneira que o Pedro teve mais temor dos judeus do que dos gentios. Então basta você pensar na presença de Paulo e de Pedro. Paulo com os gentios, normal. E o Pedro com os gentios, gentio. A maioria é gentia, tem o líder dos gentios, tem o Barnabé, tudo certo. Chegam os judeus se tornam a maioria. Os judeus têm o maior poder. Junto com os judeus, o Pedro fica assim, tal, da parte de Tiago, lá de Jerusalém, na minha casa. E agora, o que eu faço? Aí o Pedro muda o comportamento. Ele olha para a maioria, vou me comportar de acordo com a maioria. Eu tenho que ficar do lado mais forte. E também eu vou voltar para Jerusalém. Se eu contrariar esse povo aqui, o que vai ser lá em Jerusalém, quando estarei só eu no meio deles? Então Pedro temeu a maioria e temeu que ele poderia perder na sua posição em Jerusalém. É isso que está acontecendo quando diz os demais judeus, eram os membros de Antioquia que temeram os judeus, porque, assim como Pedro, aqueles poucos judeus que estavam em Antioquia, já que Antioquia era uma igreja híbrida, você tem gentios e judeus convertidos, os judeus que estavam ali olharam para os gentios, a minoria, olharam para o outro lado, a maioria de judeus, e com Pedro e todo mundo de Jerusalém, o que eles fizeram? Não, vamos lá também. Acho que está na hora de dividir esse negócio aqui e afastar deles. Temeram a maioria e temeram o poder. E o Paulo disse, o próprio Barnabé, que é a intensidade da pressão em relação ao assunto, ao tema. Paulo está dizendo assim, olha, até mesmo o Barnabé, quando diz até o ponto, é porque o negócio ficou tão gritante que o Barnabé ficou assim, agora, já vi que tem divisão. E o Barnabé diz, vou ficar do lado de Paulo da minoria ou do lado de Pedro da maioria. Os que têm o poder ou os gentios que não têm o poder em Jerusalém. O Paulo disse, eu fico do lado da verdade e não nego. E o Pedro e o Barnabé vacilaram feio aqui. E disseram, vou ficar do lado da maioria que tem o poder, mesmo que eu tenha que negar a verdade. Mesmo que tenha meia verdade. Se você tem dúvida, o Paulo não deixou dúvida quando disse, veio apartar-se. E ele colocou, temendo, temor aos homens, a busca por aceitação. Não vou entrar tanto no tema, que é um desvio na fé, que isso fica para a próxima mensagem. E aqui quero continuar pensando na liderança. Ele está dizendo, o líder, que era Pedro, Barnabé, e todos aqueles judeus, não resistiram, não tiveram coragem e negaram a verdade com medo da maioria. E para serem aceitos pela maioria. Aí nós temos aqui o elemento fundamental para uma liderança evangélica. O que Paulo disse, eu resisti. Mas eu resisti depois, arrumando estratégia? Não, face a face. Fui na presença deles e afirmei. Vocês são fracos. Vocês estão negando a verdade. Mudem. E se alguém tem alguma coisa contra, levante-se. Porque eu, Paulo, já tenho as marcas de Cristo na cruz. O que vocês vão fazer é só me jogar para mais perto dele. Só isso. Paulo teve coragem. Irmãos, a liderança só é liderança quando ela é desafiada, quando em conflito, quando ela proíbe os contaminantes da fé e expurga aqueles que estão contaminando com coragem e não agem pela maioria. Cá entre nós, sou obrigado a levantar isso para vocês aqui como igreja local, evidentemente. Se nós desejarmos hoje sermos fiéis defensores do Evangelho, não podemos seguir o caminho da maioria. E também não podemos ter medo de pessoas influentes, tampouco de pessoas que têm poder nas mãos. Isso é tão propício que hoje estamos na eleição. Certamente muitos homens não cristãos contra o cristianismo serão munidos de poder no dia de hoje. E essas pessoas um dia perseguirão, porque já perseguem de alguma forma. E o que nós fazemos? Negamos. Eu posso dizer e testemunhar aqui publicamente àqueles que não estavam na ocasião e talvez chegaram depois, que nós já passamos por coisa semelhante aqui na igreja, na época da pandemia. Na época da pandemia, o conselho dessa igreja vai se lembrar disso e foram testados na sua humildade. Porque de um lado nós tínhamos aqueles munidos do poder, nos ameaçando caçar o alvará da igreja, sem nenhuma razão. Claramente por interesses políticos, claramente para escravizar os cristãos com o Evangelho, sem nenhuma razão. Aqueles que deviam nos dar explicações negaram explicações. Homens, pastores na cidade foram covardes, dizendo não cultue. Eu disse, me dê uma razão, porque eu tenho que dizer para Deus, Senhor, não vou te cultuar, porque é uma razão para fazer, dê-me a razão. E ninguém disse nada, só me disseram assim, o prefeito mandou. Eu falei, o prefeito agora é o Nabucodonosor. De tal maneira, e pasme, porque isso é verdadeiro, o texto que ele nos enviou é assim, não, mas vocês podem orar, se quiserem, em casa. Quer dizer que agora o prefeito está dizendo que o que eu posso e o que eu não posso, e ele disse, você pode orar em casa. Essa frase entrou como um punhal no coração. E eu falei isso para os conselheiros. Falei, agora está na hora de vocês provarem. Porque no domingo nós vamos cultuar a Deus. E a hora que chegar o agente público dizendo que nós estamos falhando, o que nós vamos fazer? Vamos negar a fé? Porque temos medo da consequência? E ninguém está apontando uma arma ainda. Mas no passado já apontaram armas na cabeça de cristãos e eles não negaram. Por enquanto é só uma ameaça. Nós vamos negar? E todos os homens se levantaram, empunharam suas espadas e disseram, avante! E não negamos. Isso é um testemunho para dizer, se não, dê-nos uma razão e nós faremos. Mas sem razão nenhuma, não negaremos o Evangelho, cultuaremos a Deus. Então, ou seja, um pequeno exemplo de pequenos conflitos, mas nós vamos ver muitos deles, e que precisamos de homens com coragem, que não neguem o Evangelho como Paulo, e que não age pela maioria, que não tem medo da maioria, não teme a homens, não vive para agradar homens, não tem o desejo de ser aceito. Irmãos, hoje os evangélicos, pastores e evangélicos e cristãos, eles querem fama e dinheiro, e se você quiser fama e dinheiro, tem que ir com a maioria, e tem que seguir aqueles que vão abrir o caminho para você. Mas se você quiser servir o Evangelho, tem que ir atrás de Paulo. E o Paulo diria assim, venha comigo para você ver o que te espera. Não teríamos coragem de seguir Paulo. Gálatas capítulo 6, verso 12. Todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes. E o Paulo coloca, sabe por que eles fazem isso com vocês? Porque eles não querem ser perseguidos. Eles têm medo da perseguição, e não assumem a cruz de Cristo. Eles são judeus que têm medo de judeu. Então, o que eles fazem? Criaram um evangelho que o judeu possa aceitar. Diminuíram o evangelho. Baratearam o evangelho. Um evangelho que não incomoda. Isso está acontecendo conosco hoje, certamente. Isso tem que chamar a nossa atenção. No capítulo 1, verso 10, Paulo disse, porventura procuro eu, olha a credencial de Paulo, porventura procuro eu agora, eu nunca procurei no passado e vou procurar agora, o favor dos homens ou de Deus? Vocês acham que eu estou querendo agradar homens ou a Deus? É a pergunta de Paulo. E todos responderiam unanimemente, Paulo, seu testemunho já nos diz que você não se importa em agradar homens. Está provado. Paulo pergunta de novo, ou procura agradar homens? Não, Paulo, já temos certeza que não. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo, ou é de Cristo ou é dos homens. Escolha. Ou é o evangelho ou vai negar e vai crer em outra coisa. Não tem como. Um pouco de fermento levará toda a massa. Não diminua o evangelho. No capítulo 5 de Atos, no verso 29, observe que Pedro nesse sentido é uma incógnita, porque quando Pedro teve que defender diante dos romanos, olha o Pedro, colocado diante dos romanos, e aqueles líderes que estavam munidos de autoridade que poderiam prendê-lo, de fato o prenderam, disseram para ele, para Pedro e os demais apóstolos, vocês estão parados, vão continuar pregando o nome de Jesus, serão presos. E o Pedro respondeu, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Mas o que aconteceu com Pedro? Se naquele momento ele não teria nenhum problema em ir para a cadeia por causa do evangelho. Olha, o que aconteceu com Pedro foi que ele se acomodou à semelhança de Davi. Lembra do Davi? O grande rei ia para as batalhas, vencia tudo em nome de Deus. Um dia ele ouviu um conselho satânico. Fique em casa. Deixe os outros batalharem. Agora você é o grande rei. Agora você tem que colecionar os louros do seu ofício. E o Davi ouviu e a ruína foi essa. O Pedro, quando foi chamado, ele ousou argumentar contra os romanos a ponto de ir preso. Só que agora o Pedro descobriu que os evangélicos cresceram. Antes era uma religião de periferia, agora é uma religião dominante. E como religião dominante, eu posso ser o Papa. E foi tornado Papa no futuro, ele não sabia, né? Eu posso ficar aqui, pelo meu credencial, vou ter uma vida boa. Eu só vou falando e estão fazendo. E o Pedro deixou seduzir-se. Agora ele não queria perder aquilo. Ele não queria perder a sua função, o seu prestígio, o seu poder diante dos judeus convertidos de Jerusalém. É isso que está em risco para ele agora. E Paulo disse, e o Pedro, então, agora, quando estava diante dos judeus, o que ele fez? Não quis perder sua posição. Não quis perder o poder que tinha, a fama que tinha conquistado e aquela vida confortável frente aos judeus. Mas o Paulo não estava buscando essa vida confortável. Logo, irmãos, não há descanso para a liderança cristã. Não há descanso para uma igreja que vai proteger o evangelho e não há descanso para proteger a si mesmo da contaminação. Para que uma liderança seja cristã, é necessária a presença do evangelho. Mas não basta ter o evangelho. Para que seja autêntica, é preciso sujeitar a ele. Ele tem que ser o diretivo. Mas para que se mantenha pura no evangelho, é necessária dedicação de proteção a esse evangelho. Em sexto lugar, observe, o modelo de liderança evangélica é aquele que mantém-se coerente com o que acredita. A coerência. Isso cabe a todos nós cristãos. No versículo 13 diz, e também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando Paulo disse dissimularam, a ideia é de disfarçar, de esconder a verdadeira intenção, de mascarar, de diminuir, não querer ofender, não querer incomodar. Quando você faz isso, isso é uma incoerência. Talvez você, na sua casa, tenha optado por ser assim. Olha, eu sou um evangélico, mas o evangélico que eu acredito não pode incomodar o meu pai e a minha mãe, porque eles não são crentes. Então, eu não quero incomodar ninguém. Vou ter um evangelho ali adaptado, dissimulado. Se me perguntar, não, eu sou evangélico, mas tudo bem ser evangélico, não tem nada errado, não. Acreditar no evangelho é só mais uma religião, não se preocupe, é religião do bem. Nós fazemos isso. Olha, quando você faz isso, aquela pessoa que diz assim, mas espera aí, se a sua fé em Jesus não muda nada na tua vida, então por que eu ia querer o seu Jesus? Se a sua fé em Deus te faz negar a fé quando eu digo para você fazer alguma coisa e você não é incomodado por isso, ela deve ser falsa, é como qualquer outra religião. Ah, irmãos, quando fazemos isso, negamos o evangelho. Porque você está dizendo, é incoerente. Eu amo a Deus, mas se com medo do meu pai, com medo da minha mãe, com medo dos meus irmãos, com medo dos meus amigos, com medo do meu patrão, com medo de como as pessoas vão me tratar depois disso, eu vou amenizando. É incoerente. Se alguém diz que encontrou Deus e é capaz de negá-lo por outras coisas, não faz sentido, isso não é verdade. Agora, alguém que diz assim, eu encontrei Jesus e não posso negá-lo, e eu daria a minha vida por isso, isso tem que ter alguma verdade. Eu já disse isso e vou repetir aqui ou porque eu, pessoalmente, confio na Bíblia. Se não fosse isso, eu ainda continuaria ateu. Porque todo ateu vai argumentar, olha, a Bíblia, papel aceita tudo. Certamente você já ouviu esse argumento, papel aceita tudo. Então, alguém que escreveu a Bíblia tinha interesse. Faz assim, olha, isso diferencia a Bíblia de todas as outras literaturas do mundo antigo. A Bíblia não é só um texto, ela está recheada de testemunho. O que torna esse texto admirável é o testemunho de homens que não puderam negar. Eles não ficaram ricos, não ganharam um prêmio da Academia Brasileira de Letras, não colocaram o nome na história pelo que escreveram, pelo que creram, não ficaram milionários, não tiveram seguidores na internet. Cada um deles, quando creu, foi perseguido e perdeu. E pelo que escreveu, mais ainda. Eram homens que não poderiam negar aquilo que viram. Isso faz toda a diferença no respeito que dou àqueles que escreveram a Bíblia, eu pessoalmente. Porque se o Paulo tivesse se convertido de uma religião pequena para uma maior, em que ele era pobre, ficou rico, e pudesse dar os testemunhos que hoje os evangélicos admiram. Quais são os testemunhos que os evangélicos admiram hoje, do qual Paulo não seria benquisto? Você é pobre, ficou milionário. Ninguém diz, eu era milionário, fiquei pobre. Isso não acontece. E se acontecer, tira. Isso aí não atrai. Ah, eu era doente e agora tenho saúde de ferro. Virou atleta. Isso é um testemunho que vale a pena contar. É sempre alguma coisa que melhorou a vida do homem. Melhorou, melhorou. E se o Paulo pudesse dar o testemunho dele numa igreja de hoje? Ele ia dizer assim, quem é você, Paulo? E maltrapilho desse jeito. É, maltrapilho, porque você não sabe, acabei de chegar de um naufrágio. Estava preso. Você estava preso? Onde você viu? Estava preso por quê? Estava preso porque fui denunciado, né? Porque estava pregando o evangelho. Fui apedrejado. Paulo, mas você prega para quantos na conferência? Não, eu preguei para meia dúzia e me apedrejaram. A meia dúzia que preguei ainda me expulsaram de lá. Os irmãos me desceram pelo cesto, não saí de lá de avião. É tão divertido isso hoje, né? Que semana passada eu fui pregar numa conferência e o que estava fazendo, né? Fazendo de bom coração, não estou questionando isso. Mas ele falou assim, então, falando de tal conferencista internacional, eu já me senti alguém. Internacional. Falei, uau! Se você saiu fora do país uma vez, já virou conferencista internacional. Não faz diferença, né, se eu fui pregar lá fora do país ou se foi aqui na vizinhança, mas na cabeça dele, conferencista internacional. Aí eu até me ajeitei assim. Né? Aí, eu vou ganhar mais seguidores. Não, não tem rede social, não vai ter nem seguidor. Mas hoje, as pessoas valorizam isso. Ou seja, se você vai pregar a verdade, faz diferença o seu currículo que você fez, para onde foi, mas as pessoas valorizam isso. Tem que ser alguém famoso, tem que ser alguém que tenha um currículo, alguém que tenha assim, porque aí eu ouvirei, porque aí ele representa. Então, o Paulo não seria bem visto hoje, o testemunho dele. Mas o Pedro estava dissimulando para agradar pessoas e ele perderia. E seria incoerente. Como é que o Pedro diz que ama a Deus e daria a sua vida por ele e agora o Pedro não consegue sequer enfrentar os judeus dos seus dias? É incoerente. E aí a fé perde todo o poder. Se você evangeliza alguém, as suas palavras elas só têm poder quando aquelas pessoas olharem para a tua vida e descobrirem a verdade o que ele acredita. Não precisa saber muito da Bíblia. Olha, eu vou evangelizar as pessoas. E as pessoas dizem assim, oh, mas você sabe tudo da Bíblia? Eu digo, não, não sei, não sei, mas o que eu sei, eu acredito de verdade. Aí aquele pouco que você sabe será poderoso. Você pode saber muito da Bíblia. E se as pessoas descobrem que é incoerente, elas não confiarão nisso. Olha o poder que você, pai e mãe, tem diante de seus filhos. Por que filhos de cristão se desviam da fé na adolescência? Porque quando é infante, eles acreditam que o pai sabe tudo. E o que o pai está fazendo é buscar por Deus. Porque se o pai é crente, ele vai à igreja, ele ama o Senhor, então meu pai deve ser fantástico. Só que depois ele vai descobrindo que uma coisa é o que o pai fala, os pais, como eles são na igreja. E quando chega em casa, ele fica assim, não é coerente isso, deve ser falso. Então eles começam a questionar. Aí chega uma hora em que fica assim, se é falso para meu pai, por que eu vou me sujeitar a uma religião falsa? Eu não estou dizendo que todo pai verdadeiro e fervoroso, o filho vai se manter, ele também é líder dele mesmo, faz as suas escolhas. Mas eu estou dizendo que o filho nunca vai descobrir assim, não, olha, você pode duvidar de Deus, mas não duvide da fé do meu pai, porque ela é autêntica, ele acredita mesmo. Coisa simples. Quer ver como se testa? E já falei isso aqui também quando falei de entusiasmo. Como se testa o coração do pai no dia do Senhor, que é o dia que é hoje, dedicado a Deus. É o pai que fala assim, não, é Deus, tudo é para Deus, Deus acima de tudo. Deus, Deus, Deus. Aí o pai acorda pela manhã e a mãe fala assim, vamos à igreja, querido. Ela fala assim, ah, não, a semana foi difícil, hoje eu quero descansar. E também meu time vai jogar hoje, à tarde. E o filho que é pequeno olha para o pai e fica assim, espera aí, o pai diz que Deus é tudo, Deus é acima de tudo, só ama Deus, 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 mas hoje ele parece que está sem entusiasmo. Note que entusiasmos, em grego é entheos, cheio de Deus, né? Deus dentro, isso é um entusiasmo, você mostra o Deus que você acredita pelo seu entusiasmo. Então o pai faz essa careta que farei agora, vamos para a igreja, querido? Ah, hoje não, eu estou cansado, semana foi difícil, né? Deixa eu ter pelo menos um dia de descanso. E aí, 3 horas da tarde, 1 hora antes do jogo, o filho nem olha para o pai, né? E aí vê o entusiasmo dele, ou seja, o entusiasmo, o Deus dele, porque o pai vai lá e pega, faz um rito. Ele faz até uma oração, ó, Senhor, hoje tem que dar certo, hoje tem que dar certo. É Copa do Brasil, é Libertadores, hoje tem que dar certo, Senhor. Aí ele pega o uniforme, né? Ele põe o uniforme que tem, o uniforme do time dele, e senta à frente da televisão como um altar e tem até pipoca e tudo mais, e não pode interromper, se interromper na hora do jogo. Imagina interromper naquela hora em que o time está indo no ataque. A hora que o time vai para o ataque, o filho olha e vê o Deus do pai, o entusiasmo dele é assim, ó. Ou seja, olha o temor, o Deus que ele teme, olha o temor, olha o temor. Dá bem. Agora, quando faz o gol, aí transborda o Deus, não é assim? Principalmente se for gol de um certo time de Itaquera, né? Não vou dizer o nome para dizer que eu sou preconceituoso. Mas fica assim, a pessoa está, quando faz o gol, aí transborda o entusiasmo do pai. E o filho fica assim, isso é verdadeiro, isso é autêntico, porque isso é natural. O meu pai, se falar mal do time dele, ele pega em armas, ele não admite, ele briga. Eu já vi meu pai brigar, e ele era crente, brigar com outro crente, por causa disso. Se você duvida, vai ao jogo de futebol dos irmãos em Cristo. Ele joga como se fosse final de Copa do Mundo. Se driblar ele, acabou. Mas não é possível, daqui a pouco vai acabar. E quando você fizer o gol, sabe o que vai acontecer depois? Vão colocar a bola no centro e vamos recomeçar. Mas a pessoa se mata para fazer o gol, ou tirar sarro do outro, e o outro fica bravo e defende a sua crença, a sua fé e o seu time. Mas não fazem isso por Deus. E o filho está lá vendo. Entusiasmo, não é assim? E assim também o Pedro estava nesse sentido. E quando foi colocado, o Pedro foi com a maioria, ele negou. Incoerência, e as pessoas não perdoam incoerência. A incoerência ela é imperdoável. O versículo 14, quando, porém, vi que não procediam corretamente. Então, o procediam corretamente? Obviamente que o Paulo está julgando pelo Evangelho. Não é correto isso, é incoerente com o Evangelho. O corretamente não é o Paulo colocando legalismo. Olha, está aqui a lei e vocês se comportaram errado. O incorretamente quer dizer, é incoerente. E as pessoas vão descobrir que essa fé é falsa, se o líder faz isso. Então, ele vai até Cefas. O Cefas é o Pedro, como já disse, e vai confrontá-lo na presença de todos. Vai dizer a ele, se sendo tu judeu, vives como gentio. O vives como gentio quer dizer, se você não tem problema em ver com gentio, não encontra erro no evangelho para os gentios, então por que você obrigas, é a pergunta dele. Por que você concorda com esse separatismo? Por que você não tem coragem de enfrentar os judeus? Por que você não é coerente com a sua fé e dizer para o judeu que ele está errado? Essa é a pergunta que Paulo faz a Pedro. Se sendo tu, cadê a coerência? Se você é judeu e sabe que o judaísmo não contribui para a salvação, por que você não tem coragem? Por que você falha nessa autoridade que defende o Evangelho? E aí o porquê é a pergunta que remete à busca pela coerência. Por que você faz isso, Pedro? Me dá uma resposta. E obviamente o Pedro não teria resposta. Por quê? Porque é incoerente. Se você é um líder em qualquer instância, até a ideia de ser líder de si mesmo, de suas próprias ações, o seu coração, ele te acusa às vezes. Você diz, crê em Deus e age diferente, até a sua alma, até a sua consciência te cobra. Por que você afirma crer em Deus, mas age dessa forma? Se você faz isso com você mesmo, se for honesto, imagine os filhos e aquelas pessoas que estão te observando. Elas estão perguntando, por que você faz isso? Cadê a verdade nisso? O modelo de liderança evangélica é aquele que se mantém coerente com o que acredita. Jesus, em Mateus, no capítulo 23, verso 24, Jesus vai confrontar os judeus, fariseus, que exerciam liderança sobre o povo. E Jesus, ao dizer que eles eram hipócritas, Jesus usou diversos adjetivos ali, alguns deles bem duros. Diz que eles eram sepulcros caiados. Por fora são belos, mas por dentro, podre, a morte. Olha, Jesus foi muito duro com os judeus. E no meio desse discurso ele diz assim, vocês são na verdade guias de cegos. E por quê? Olha, porque vocês coam um mosquito. Quais um mosquito engoliza um camelo? Note isso. Tem aquilo que para vocês... Vocês não querem perder? Olha, vocês dão a vida por isso. E aquilo que é de Deus, mas não é para a maioria, vocês não se posicionam, vocês toleram tudo. Será que isso não cabe a nós hoje? Não toleramos coisas que não deveríamos tolerar e somos incoerentes? Porque tem coisas que não admitimos, só quando nos ofende. No capítulo 5, verso 3 de Gálatas, Paulo disse, de novo, testifico. Paulo tem uma posição muito clara sobre essa contaminação do Evangelho. Então ele diz, eu vou dizer de novo e vou testificar a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se você me dissesse, a circuncisão e a lei dos judeus salva, seja coerente, tem que guardar tudo, porque se você não guardar um item, vai ser condenado. Então esse evangelho não salva ninguém. Então Paulo é categórico. Eu não me deixo enganar. Se você quer uma doutrina incoerente, então você tem que ser coerente com a doutrina que você está pregando. Aí eu aceito que eu não concordo com ela, mas aceito. Mas a incoerência não dá. Se a lei, se a circuncisão salva, você tem que seguir toda a lei. Então você já está condenado, porque não há homem perfeito o suficiente para cumprir toda a lei. Então Paulo é categórico sobre a coerência ou a incoerência. Ela é imperdoável. Note que para uma liderança ser cristã, tem que ter o evangelho. Mas para que ela seja realmente autêntica, tem que sujeitar ao evangelho. E para ser pura, é preciso dedicar-se a protegê-lo. Para nossa conclusão, o sétimo item que compõe um modelo de liderança evangélica é que uma liderança evangélica aceita a repreensão e se sujeita à mudança quando erra. Esse é um elemento fundamental quando se fala de liderança evangélica. Não existe líder perfeito, porque não existe homem perfeito. Se nós formos exigir que nossos líderes sejam perfeitos, nós teríamos só Jesus. Só Jesus poderia liderar. Se um filho exigir que o pai seja perfeito, então ele tem que dizer, olha, só Jesus pode ser meu pai, minha mãe. E não é assim. Todos nós somos imperfeitos e todos nós estamos em crescimento. O que cabe ao líder não é a perfeição, é o desejo pela perfeição. O que cabe ao líder não é o fato de ser impecável, mas é o que ele faz quando peca. Ele ainda é modelo. Por isso mencionei na semana passada, aplicando até a vida pastoral. Pastores que dizem que são impecáveis não entenderam nada nem sobre si mesmo, na natureza humana. Pastor nunca pode se colocar como um impecável. Mas um pastor tem que saber o que fazer com o pecado. Senão ele não é modelo dos fiéis. Ele é o modelo pecador dos fiéis. O que nós pecadores fazemos quando pecamos? O que nós pecadores fazemos para evitar o pecado? O que nós pecadores fazemos quando nosso coração nos tenta o pecado para resistir ao coração? O que nós pecadores fazemos para alcançar a Deus e ampliar a nossa espiritualidade, diminuir o poder do pecado? Ele é modelo nessa busca e não modelo de perfeição de homem. Assim também é o pai e a mãe em casa, assim também somos todos nós diante de nossas falhas, porque todos nós falhamos. Mas o dia que passarmos a nos orgulhar de nossa falha, aí deixamos de ser líderes cristãos. Eu nunca vou dizer isso com orgulho. Ah, irmãos, pecar é normal porque eu sou pecador mesmo. Não fala isso rindo. Fala isso sorrindo. Ele fala assim, olha, é claro que eu vou pecar e vou falhar. Eu lamento que isso tenha que acontecer porque eu sou pecador e pecadores pecam. Eu lamento que tenha que ser assim. Nunca me orgulharei dos pecados que eu cometi e daqueles que cometerei no futuro, porque certamente cometerei. Todos nós vamos cometer no futuro, mas nunca. Nossa luta é para não pecar, é para melhorar, é para ampliar o nosso espírito para não pecar. Mas somos pecadores. Então, o modelo de liderança evangélica é aquele que aceita a repreensão quando ele falhar. Aliás, ele mesmo se repreende quando falha. E se repreendendo, se sujeita à mudança quando errar. Ele nunca pode dizer assim, mas peraí, eu sou o líder, então eu que coloco regras sobre as pessoas. Não, eu estou sujeito ao mesmo evangelho. Seja qualquer tipo de liderança, você está sujeito ao mesmo item que você coloca sobre o seu liderado, tem que ser sobre você para ser coerente. É isso que se espera do indivíduo? Então ele aceita a repreensão porque ele está sujeito à mesma verdade. Então, versículo 11, quando, porém, Cefas veio, o Cefas é a ideia de que Paulo não fez fofoca. Paulo não está colocando aqui para nós uma informação sobre o pecado de Pedro, porque isso seria errado, se nós pensarmos dessa forma. O Paulo está contando para os cristãos da Galácia o erro de Pedro cometido em Antioquia, isso não seria fofoca? Sim, se o Paulo estivesse falando mal de Pedro. Mas a prova de que Paulo não está falando de Pedro é porque a história de Pedro era conhecida daquele povo. Paulo só está lembrando, olha, vocês sabem que quando Pedro veio aqui, eu resisti e pergunto hoje, o que aconteceu com Pedro? Todos diriam, o Pedro mudou. Paulo não está dizendo, Pedro é um péssimo líder. Pedro foi um grande apóstolo, um grande líder, que falhou e que errou, e errou feio frente ao Evangelho. Pedro negou Jesus na crucificação. Pedro voltou a pescar e teve que ser resgatado por Jesus lá naquela praia da Galileia. E agora o Pedro, com medo dos judeus, nega coerência ao Evangelho. E o Paulo está dizendo, ele foi repreendido por Jesus e aborreceu-se. Foi resgatado por Jesus e assumiu. E agora foi confrontado por mim. E adivinha o que o Pedro fez? Se arrependeu. Paulo não está fofocando, ele está lembrando. Vocês sabem que o próprio Pedro tentou defender isso que vocês hoje estão aceitando. E o Pedro foi repreendido por mim. E sabe o que aconteceu com Pedro? Ele mudou. Pedro é uma testemunha de que não dá para insistir nesse evangelho judaizante. Ele citou o caso de Pedro porque Pedro havia se arrependido. Quando diz veio, diz respeito a uma ocasião passada. Paulo não está dizendo assim, olha, quando o Pedro veio, ou o Pedro que hoje está, ou o Pedro que hoje pensa, ele está contando um fato. Quando Pedro veio, há muito tempo, em Antioquia, foi uma ocasião lá no passado. Já era conhecido de todos a essa altura, porque isso mudou, isso trouxe problemas para Pedro. O Barnabé é citado porque também se arrependeu. E é um fato conhecido, uma vez que o próprio Barnabé é o amigo de Paulo nas viagens até aquela região. A igreja de Antioquia era a principal igreja, e o Paulo está dizendo, olha, o Barnabé é conhecido de todo mundo aqui. Eu disse para você, até o Barnabé ficou com medo dos judeus, mas quando confrontado, o que aconteceu com o Barnabé? Se arrependeu. O Paulo está colocando Pedro e Barnabé como um exemplo de liderança que, mesmo tendo falhado, amadureceu e cresceu. E Paulo também não está dizendo, eu não estou sujeito a esse evangelho. Aliás, ele está cobrando coerência porque ele já contou a história da sua coerência. Nos versículos anteriores, eu era judeu fervoroso, hebreu dos hebreus, dedicado. Do meu povo, ninguém era tão dedicado quanto eu. Mas quando eu vi que o evangelho não era consoante àquela verdade, eu abandonei tudo o que era e não tive nenhum problema com isso. Então Paulo também não está dizendo, eu nunca fui enganado, eu não cresci, eu nasci sabendo. Mas o Paulo está dizendo, quando eu descobri a verdade, eu não neguei a verdade. Se eu não neguei a verdade diante da minha própria família, do meu próprio povo, do meu próprio coração, por que eu negaria a verdade agora? Eu estou sujeito ao mesmo evangelho e todo mundo está. O Barnabé, então, é citado porque também se arrependeu. E quando diz que o Barnabé deixou-se levar pela dissimulação dele, que o Pedro também dissimulou, a dissimulação quer dizer que Pedro e Barnabé são citados em defesa do que Paulo está combatendo. A dissimulação atual dos judaizantes na Galácia. Porque, nos dias de Paulo, aquela dissimulação que o Pedro já arrependeu, que o Barnabé se arrependeu, e que alguns judeus que estavam ali se arrependeram, há um grupo que ainda insiste na mesma dissimulação e é esse grupo que está contaminando a Galácia. Quando Paulo diz que não correspondiam à verdade do Evangelho, o Paulo se coloca na mesma posição. Eu não estou dizendo a minha verdade, mas aquela sobre a qual estou sujeito também, o mesmo julgamento. Isso é muito natural hoje também. Já ouvi de algumas pessoas que, quando contrariavam algumas coisas, diziam assim, ah, mas você pensa diferente. Eu assim, olha, eu não tenho compromisso com um erro. Apresente uma verdade do Evangelho e eu nego qualquer um. Fico com o Evangelho. Eu não abandonei minha família, eu não deixei de ser ateu para ir para uma outra religião melhorzinha. Não foi essa a razão. Então, no argumento tipo, nós somos batistas e pensamos assim, eu não tenho compromisso com os batistas, eu tenho com o Evangelho. E tenho coragem de fazer autocrítica sendo um pastor batista. Há muita coisa nos batistas que não corresponde ao Evangelho e eu não tenho nenhum problema. Pode acusar à vontade e eu aceito. Está errado. Ah, mas os protestantes, eu não estou protestando contra nada. Então, não tenho... Protestante foi lá no passado que protestaram. Hoje não sou mais protestante, não protesto contra nada. Então, se você acha que os protestantes erraram em muitas coisas, aponte os erros e eu vou dizer sim, você viu bem, está tudo errado mesmo. Não tem religião perfeita, que tenha um Evangelho perfeito. E todos nós temos que mudar, temos que melhorar. O TBB é perfeito? Claro que não. Estamos sujeitos ao Evangelho e quando alguém apresentar alguma crítica, olha, pastor, o TV está vivendo assim, isso é contra o Evangelho. A minha resposta sempre é, sim, vamos fazer alguma coisa para mudar. O que você está fazendo para mudar? Porque um dia nós temos que chegar lá. Não, eu só vim acusar. Então, o acusador é Satanás, né? Satanás que é o acusador. Os cristãos são ajudadores. E quando eu vejo que alguma coisa está errada, eu não fico assim, olha, está aqui, irmãos, vamos mudar todo mundo. Não, nós fazemos todo domingo pregando. Nós ensinamos todo domingo e discipulamos pessoas para isso. Nosso objetivo é corresponder ao Evangelho. Mas se eu disser que hoje o TBB é a igreja perfeita, a igreja que Jesus sonhava, ah, mas não está muito longe de ser. Mas se perguntar aí, vocês estão tranquilos? Não. É por isso que nós pregamos e ensinamos. E temos muito para mudar e crescer. Temos que ter capacidade de fazer autocrítica, porque nós estamos sujeitos ao mesmo Evangelho que estamos pregando aos outros. Não vamos defender nosso ponto de vista religioso só porque não temos coragem de mudar. E Paulo estava sujeito, e está dizendo que eles também se sujeitaram. A verdade é do Evangelho, o mesmo julgamento para os de fora é para os de dentro. Então Paulo diz que foi a presença de todos. Então Paulo também se coloca para ser julgado pela mesma verdade. E ele foi publicamente, ele sabia que estava se comprometendo. Ele aceita a repreensão e se sujeita à mudança quando erra. Essa é a verdadeira liderança cristã. O Salmo 141, verso 5. O salmista, ao elogiar Deus e falar sobre a sua responsabilidade na terra, ele disse, Senhor, note, fira-me o justo. Olha que oração. Fira-me o justo. E será isso mercê? Será que dá para orar assim? Senhor, se um justo me ferir, o justo é aquele que eu quero ser. Então, se eu não sou e um justo me ferir, ele me ajuda. Me ferir quer dizer ele vai me corrigir. Ele vai apontar o caminho. Se um justo fizer, não tem problema. Repreenda-me. E se for repreendido dos meus erros por um justo, note, isso é um prêmio, é uma mercê. E será como óleo sobre minha cabeça. Será um alívio para a minha vida. Será uma salvação a qual não há de rejeitá-lo. Jamais rejeitaria eu ser corrigido por alguém justo. Eu continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Em outras palavras, ele está dizendo, os perversos, se me atacarem, vou reagir. Contra perversos, se praticarem perversidade, terá um inimigo. Mas se os justos me ferirem, eu vou tratar isso como feridas leais de um amigo. Isso é liderança autêntica. Em Gálatas, no capítulo 1, verso 8, contexto de Paulo, ele disse, mas ainda, olha o Paulo sujeito ao mesmo evangelho, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, Paulo estava dizendo, olha, tanto faz se sou eu, se é Pedro, se é qualquer apóstolo, se é qualquer homem liderando a igreja, e eu vou exagerar, até mesmo um anjo. Se um anjo começar a dizer coisas contrárias ao evangelho, e você está sujeito ao evangelho, não aceite. O Paulo não está dizendo assim, eu sou impecável, aceite a minha verdade. Não, o dia que eu te ensinar alguma coisa contrária ao evangelho, sou digno de repreensão e não tenha problema em me repreender. Aliás, mesmo que venha um anjo, não tenha medo de anjo. Se um anjo vier pregando o evangelho, as pessoas hoje não fazem isso. Ah, um anjo me apareceu, trouxe uma revelação nova. E essa revelação é nova, não está no evangelho? Não, não está. E o que você fez? Aceitei, porque era um anjo. Olha, o Paulo diria, mas meu amigo, mesmo que seja um anjo. Aliás, eu duvido muito que tenha aparecido. Mas se apareceu mesmo, pregou o evangelho, dá no mesmo. Mas, mesmo que tenha visto mesmo, falou alguma coisa que está no Evangelho, não precisa de anjo, já está no Evangelho. E se falou uma coisa que não está no Evangelho, o Paulo disse, considere anátema, não fui eu que disse. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, muito claro. Então Paulo diz, mas ainda que nós, ou até mesmo um anjo vindo do céu, prega o Evangelho, que vá além desse, não aceite, é anátema. Portanto, irmãos, na liderança cristã, a conduta é o combustível que dá potência às palavras. Coerência. Sem a conduta, as palavras se tornam inúteis. Sem coerência, a oração do Pai Nosso, perdoai-nos assim como nós perdoamos, é uma sentença autocondenatória. Coerência. Se você quer ser um líder cristão e quer sujeitar apenas uma liderança genuinamente cristã, a conduta é muito importante. Não basta falar. Aquele que fala tem que estar sujeito à mesma verdade. Coerência. Aí as palavras ganham potência. Porque sem conduta, não adianta falar, é inútil. Não serve para nada. Olha, você está falando aí, mas você não acredita de fato, por que devo eu acreditar? E quando orar o Pai Nosso, note o tamanho da incoerência. Senhor, perdoe. Mas você não perdoa os outros? Que coerência tem isso? Se eu for perdoar você como você perdoa o outro, então não te perdoo. É uma oração autocondenatória. Isso é um exemplo de que Deus exige de nós coerência. Se você acredita de fato, demonstre, viva, proteja o Evangelho, porque isso cabe à liderança. Para que uma liderança seja cristã, é necessária a presença do Evangelho. Tem que ter o Evangelho nessa liderança. Para que seja autêntica, é preciso estar sujeita ao Evangelho. E para que se mantenha pura, é necessária muita dedicação. Essa liderança em se sujeitar e proteger e ensinar o Evangelho. Diante disso, quero trazer novamente aquelas perguntas para que você possa responder ao Senhor em oração nesse momento. Se você tivesse que avaliar toda a sua liderança hoje, nesse momento, a liderança para a vida, todas as suas decisões, estariam sujeitas ao Evangelho? Você poderia responder categoricamente assim: Senhor, é o Evangelho que direciona todas as minhas ações, porque sou eu um líder evangélico. Seja na posição que você ocupa frente a algumas pessoas, seja para a própria vida, seja pequenas ações que influenciam a vida de outros, você é um líder e precisa liderar de forma evangélica. Tem que ter o Evangelho. Mas para ser autêntico, você tem que responder a si mesmo da seguinte maneira: será que todas as minhas ações estão sujeitas ao Evangelho? E se eu fosse colocado diante de um conflito, onde as pessoas iam cobrar coerência, que você acredita é verdadeiro? Em que você tivesse que se posicionar: não posso negar o Evangelho, mas isso vai me custar muita coisa, você ainda assim o faria? E se a resposta for negativa, há algo para que você possa confessar diante de Deus nesse momento. Vamos orar.